começar, porque queremos ver mesmo se conseguimos acabar a tempo ainda com a presença de todos os representantes dos grupos parlamentares. Bom dia a todos e a todas. Eu estou aqui sim hoje com representantes de 5 grupos parlamentares. Queria, em nome do Partido Ecologista dos Verdes, pedir desculpa pelo facto do deputado não poder estar aqui sim hoje presente. Ele está retido no trânsito, não vai conseguir chegar a tempo. De qualquer das maneiras, tenho aqui sim, à minha esquerda, tenho o Dr. Filipe Anacoreta Correia, do CDS-PP, a deputada Maria de Lourdes Rosinha, do Grupo Parlamentar do PS, a deputada Sandra Pereira, do Grupo Parlamentar do PSD, o deputado Jorge Falcato, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, e a deputada Diana Ferreira, do Grupo Parlamentar do PCP. Não nos vamos demorar, vamos começar já com este painel. Este painel nós vamos ter 3 perguntas para os deputados e cada um deles terá cerca de, eu tinha-lhes dito 5 minutos, mas vou-lhes cortar e vou dizer que são cerca de 3 minutos para responder às perguntas. Isto porque queremos ver se no final ainda temos um bocadinho de tempo com todos os deputados aqui para algumas perguntas ou comentários da vossa parte. Pronto, eu queria então começar. A primeira pergunta é uma pergunta muito que se prende diretamente com aquilo que é o tema desta conferência. E é um bocadinho, queria saber da vossa parte, o que é que vocês acham, quais é que vocês acham que são os maiores desafios ou os maiores constrangimentos à participação política e à cidadania das pessoas com deficiência? Vou começar agora daqui da minha esquerda para o final. A segunda pergunta será ao contrário, começa ali na deputada Diana para aqui. Então passo já a palavra aqui ao Dr. Anacoreta Correia.
Muito obrigado, Sandra Marques. Queria aproveitar para cumprimentar todas as pessoas que aqui estão presentes, nomeadamente a senhora Presidente do Mecanismo e nela todos os demais membros, cumprimentar todos os dirigentes associativos que estão cá, muitos amigos, muitos cidadãos, as pessoas com deficiência que aqui estão. Eu creio que esse é um bom mote a questão aqui levantada. Eu não tive a oportunidade de estar presente na apresentação do relatório, no entanto tinha o pedido ao mecanismo, que simpaticamente me enviou antes, tive a oportunidade de o analisar e queria, antes de mais, felicitar o trabalho que este relatório reflete, de muita generosidade, muita entrega de quem vê nesta circunstância uma oportunidade de intervir e de reforçar os direitos das pessoas com deficiência. A participação política, que era a questão que aqui me foi colocada, quais são os maiores entraves, os maiores desafios à participação política das pessoas com deficiência? Eu creio que, em primeiro lugar, os entraves são os mesmos que habitualmente existem nas outras atividades, provavelmente à participação empresarial, à participação laboral, a uma maior integração, inserção, inclusão nas atividades em geral, nas atividades humanas. Creio, apesar de tudo, que também aqui se reflete uma daquelas que eu acho que é das grandes armadilhas. Quando nós falamos de pessoas com deficiência, nós falamos de uma realidade que em si é muito diversa, é muito plural. E é tão diversa e tão plural que é muito difícil falar apenas num conceito de toda essa realidade tão abrangente. Creio que as pessoas com deficiência motora terão as dificuldades, por exemplo, das acessibilidades. Eu posso dizer, até contra mim falo, no CDS, a certa altura, quisemos organizar uma conferência para políticas para pessoas com deficiência e demos-nos conta que a nossa sede não está preparada para receber algumas das pessoas que tínhamos convidado para falar e, portanto, há um problema de acessibilidades. E depois, para outro tipo de pessoas com outro tipo de deficiências, há outro, naturalmente, que a língua gestual ainda não é uma realidade que esteja presente em todos os momentos políticos, de debate, de conversa. A política muitas vezes surge, por exemplo, no meu caso, surgiu da amizade, da discussão com amigos sobre os problemas da atualidade e naturalmente, que nós habitualmente não temos pessoas que permitam a tradução, por exemplo, e, portanto, isso é também um entrave a pessoas que têm esse tipo de deficiência. E, por outro lado, naturalmente, que depois há pessoas com deficiência mental, em que o tipo de participação é muito mais condicionado. E, portanto, são muitas vezes as pessoas que acompanham, são as famílias, são as instituições, as que estão ao lado e que conhecem as realidades, que são aquelas que são muitas vezes porta-vozes dessa realidade e da necessidade de nós termos presente também essas pessoas quando definimos as políticas, quando dizemos políticas. Portanto, creio que os desafios que me perguntou, que me colocou quais são os maiores entraves à participação política, os entraves são tão variados quanto a realidade que o conceito de pessoa com deficiência encerra. E nós vemos que, de facto, não há muitas pessoas com... Nós temos hoje o deputado Jorge Falcato aqui na Assembleia da República. A própria sua eleição representou um desafio também de adequação e de adaptação da Assembleia, que ainda está por fazer, e creio que muitos sentirão isso, por exemplo, a propósito de uma vinda aqui, a uma visita aqui. E para já acho que era isso, e também tentando ser sumário na resposta.
Então, muito bom dia a todas e a todos. Cumprimento os meus colegas de mesa e também a moderadora. E gostaria de vos dizer que esta conferência é uma conferência particularmente interessante, com um tema que não se restringe unicamente às pessoas com deficiência. Porque ainda há dias decorreu aqui na Assembleia da República um encontro com a comunidade cigana. E uma das coisas que a comunidade cigana reclamava, através dos seus mediadores e através dos seus decanos, era que fosse possível uma maior participação política da parte daquela comunidade. E por isso percebemos que isto são limitações que se colocam de formas muito diferentes. Diria também que, neste caso, há aqui uma agravante, que o colega que me antecedeu já abordou ligeiramente, o Filipe, mas que eu considero que essa é uma obrigação desta Casa, é uma obrigação de qualquer governo, é uma obrigação de qualquer um daqueles que têm responsabilidades nos diversos patamares, que é de criar condições, desde logo as físicas, para que as coisas possam acontecer. Aliás, o Jorge Falcão tem uma frase que usa com frequência nas discussões entre nós, e que é: para uma pessoa com deficiência, todas as coisas são mais caras, todas as coisas custam mais. E é verdade, todas as coisas são mais difíceis. Mas eu também quero dizer o seguinte: já se deram grandes passos. E este ano, nas eleições europeias, por exemplo, nós vamos dar um passo que, parecendo uma coisa simples, é uma coisa que exige um trabalho de retaguarda enorme, que é a questão do voto em braille e a questão do voto eletrónico. E isto são, efetivamente, sinais de que nós podemos e devemos ir muito mais longe. Ao mesmo tempo, e também que isso já foi abordado ligeiramente, a questão da acessibilidade. A acessibilidade é determinante para que todas as pessoas, independentemente da sua capacidade física para se moverem, possam chegar a todo lado. E neste momento está aberto um programa comunitário que tem 8,6 milhões de euros, está aberto para as candidaturas, que abrange o país inteiro e que possibilita também que as associações, as entidades, diversos municípios se possam candidatar no sentido de ultrapassar essas dificuldades. Depois, eu diria assim, nós temos uma legislação quase perfeita. Depois temos é uma prática muito imperfeita. Acontece em relação às pessoas com deficiência, acontece à generalidade da nossa sociedade. E isso é também a prova de que nós precisamos de um passo em frente no que diz respeito à atitude. Porque a nossa legislação diz que todas as pessoas devem ser tratadas da mesma forma, têm os mesmos direitos e devem ter as mesmas possibilidades de aceder a todos os lugares, a qualquer lugar. Mas, pois nós sabemos que as contingências da vida muitas vezes condicionam esse mesmo acesso. Dizer ainda, e porque já há pouco aqui, de uma forma enviesada, ouvi aqui um comentário de um senhor que está na sala e que tem a ver com as questões da fiscalização. Da fiscalização, e vão já perceber o que eu estou a dizer. Também na intervenção, nas intervenções que foram feitas na abertura, esses problemas foram referidos. Tem a ver com o funcionamento do mecanismo, com a dotação financeira desse mecanismo e com aquilo que é o novo regime jurídico para o mesmo. Hoje de manhã, antes desta reunião começar, foi entregue na Comissão do Trabalho e Segurança Social a proposta de documento que merece o consenso de todas as forças políticas que têm assento neste Parlamento, e acreditem que isso não é uma coisa fácil e por isso demorou também algum tempo para além daquilo que seria o desejável, no sentido de que o documento possa ser remetido, se não hoje, já amanhã, para consulta pública e que muito rapidamente tenhamos possibilidade de ouvir a discutir em plenário da Assembleia da República e dessa forma ajudar a ultrapassar uma dificuldade que o mecanismo tem. Fico-me por aqui, voltaremos à conversa em momento à frente. Obrigada.
Ganhei.
Pois foi, eu fui 26 segundos,
está bem.
Foi só 4 segundos.
Então a palavra à Sandra Pereira.
Vou-lhe contar.
Bom, muito obrigada, bom dia. Quero antes de mais... Isto está ligado? Estão-me a ouvir?
Não está.
Pois não, exato, agora está. Muito obrigada, bom dia. Quero antes de mais agradecer naturalmente o convite para estar aqui, felicitar também a realização desta conferência e pedir as minhas desculpas, mas por motivos de constrangimentos de agenda anteriores não consegui estar desde o início, portanto não estive na apresentação do vosso relatório, mas depois já dei uma vista de olhos assim, porque também me fizeram chegar ontem, e dar-lhe naturalmente toda a atenção que merece, mas queria felicitar em todo o caso o mecanismo pelo excelente trabalho realizado, que se afigura que será cada vez um trabalho pelo menos mais próximo aqui na Assembleia da República com os grupos parlamentares, e a mim parece-me que isso só pode ser muito virtuoso e muito frutuoso. A ideia de um mecanismo estar na Assembleia da República, além de todas as questões que nos foram colocadas logo de início, que faziam todo o sentido, foi logo uma ideia muito acarinhada por nós todos, até porque nos permite a nós, aos grupos parlamentares que temos a iniciativa legislativa, ter aqui uma relação direta e estreita com o mecanismo, no sentido de poder ir ao encontro daquilo e de alterações legislativas e daquilo que ainda falta fazer neste campo dos direitos das pessoas com deficiência, que sabemos que é vasto, e portanto queremos estar à altura do desafio, e esta vinda do mecanismo para a Assembleia da República parece-me a mim muito virtuosa e sairá de certeza aqui um trabalho muito frutuoso com os grupos parlamentares e com o mecanismo, estou certa disso. Depois queria dizer-vos relativamente à questão que me foi colocada, e com isto já passou um minuto e meio, é incrível como o tempo passa. Uma sociedade naturalmente equilibrada é uma sociedade participada por todos de igual forma, e portanto naturalmente que as pessoas com deficiência, a par de outras, contribuem para que haja uma sociedade mais equilibrada, onde todos participem, e isso é bom para todos nós, é bom para as pessoas com deficiência, é bom para todos nós, mas é bom para a sociedade, porque naturalmente onde só participa um lado é como se fosse só naturalmente um olho e uma visão que estivesse a participar em mais produtivo será quantas mais pessoas com os seus interesses, com aquilo que os movem, participarem. Portanto, é um desiderato que nos cumpre cumprir. Os desafios são muitos, nesta área são naturalmente muitos. E não querendo me repetir, mas vou ter que me repetir, lá das acessibilidades, quer dizer, se estamos a falar em participar politicamente e vemos que a maioria dos edifícios públicos não está, nem públicos nem privados, mas os públicos tinham uma maior obrigação, naturalmente, não cumpriu a lei das acessibilidades para poder ter as acessibilidades para as pessoas com deficiência, quer dizer, naturalmente que há aqui uma limitação. E depois, o ex-libris, o auge da participação política é naturalmente o direito ao voto. O voto, o direito está absolutamente consagrado, mas é o exercício do voto. E aí, quer dizer, a própria acessibilidade às assembleias de freguesia, a própria forma de votação, e como disse aqui a senhora deputada Maria Lilos Rosinha, estamos em projetos-piloto com a questão do voto eletrónico, do voto em braille, para poder alargar os formatos em que seja possível votar, para que mais pessoas possam participar. Julgo que isto não passa só por questões, exigem questões técnicas, até que me ultrapassam a mim mesma, mas da nossa parte, da Assembleia da República, e eu acho que todos os senhores deputados e quem faz política ativa tem aqui um desidrato que gosta que quanto todas as pessoas participem politicamente, porque a democracia é isso mesmo e nós gostamos, e portanto da nossa parte haverá sempre esta abertura, com todas as questões laterais que isto acarreta e que são muitas, de alguma técnica que me ultrapassam completamente. A questão do voto eletrónico é mais complexa daquilo que possa parecer, mas não devemos desistir naturalmente de abrir o leque de formatos de votação para que as pessoas possam participar politicamente. E parece-me que nisso estaremos todos em uníssono. Há muitas coisas aqui que estamos em absoluto consenso e às vezes as coisas não andam porque não é só o consenso que basta, é de facto... Já me estou a esticar, sim senhora. Mas há um consenso nessa matéria e portanto a mim parece-me que devemos fazer, vamos ver como corre estas questões destas acessibilidades desta forma de votação e muito obrigada, vou ter a oportunidade de falar mais tarde. Obrigada.
Diz-me só uma coisa, isto é só uma ronda ou são duas? São duas, ah, ok. Podem-me controlar, sim. Ora bem, antes de mais dar-vos as boas-vindas a todos e a todas, e quando nós falamos de participação política, temos de ter a consciência que mesmo na população em geral a participação política em Portugal é muito baixa. E quando falamos das pessoas com deficiência, ainda se agravam as condições favoráveis ou não para participar politicamente. Aquilo que temos que considerar é que são inúmeras as barreiras que são colocadas às pessoas com deficiência, e pessoas com deficiência que fazem parte de uma comunidade oprimida e uma comunidade excluída dos mais diversos processos de socialização. É uma comunidade segregada e mantida nessa situação por barreiras físicas, comunicacionais e atitudinais. São pessoas que estão limitadas no direito à mobilidade ou à informação porque são diferentes da norma, porque se deslocam, pensam ou percepcionam o mundo de uma forma diferente. Quando nós pensamos na participação política, vem-nos logo à cabeça as assembleias de voto, que são inacessíveis. Mas nós em Portugal continuamos a pertencer à maioria dos países da União Europeia que impossibilitam o voto a pessoas só por terem uma deficiência. Quer dizer, só na Europa só há 8 países em que não há restrições nenhumas a que as pessoas com deficiência tenham direito livre ao voto. Quer dizer que nós não temos só barreiras arquitetónicas, temos também barreiras legais à participação política. Mas a Convenção, por exemplo, exige muito mais. Exige, por exemplo, que os procedimentos de eleição, instalação e materiais que são apropriados, acessíveis e fáceis de compreender e utilizar. Exige que se deve proteger o direito das pessoas com deficiência a votar, o voto secreto, a eleições, a concorrer a eleições, a garantir a livre expressão de vontade das pessoas com deficiência. Isto são aquilo que eu considero que são os fatores externos, aquilo que o Estado tem que assegurar para que as pessoas com deficiência possam realmente participar livremente e terem condições de participar naquilo que é a participação política normal que qualquer cidadão poderá ter, que dessa vez que não tem. Mas há também um papel que eu acho que é fundamental, que é o papel dos partidos políticos. Os partidos políticos também têm que fazer alguma coisa. Têm que criar as condições para que seja possível uma participação efetiva das pessoas com deficiência. Têm que fomentar essa participação criando condições para que tal seja possível. Por exemplo, é necessário que os locais de reunião sejam acessíveis, que exista interpretação em língua gestual, que os programas políticos existam em leitura fácil. É imprescindível que os partidos promovam os seus quadros com deficiência, que os apresentem a eleições, definam uma intervenção política sobre a deficiência que assuma a centralidade da Convenção no discurso e propostas políticas. Mas, como já referi, há aquilo que são as limitações externas, mas também há algumas limitações que residem na pessoa com deficiência. Muitos de nós ainda não puseram em causa o modelo médico em que a deficiência é vista apenas como uma anomalia de uma função ou de um órgão. Uma espécie de doentes à espera da cura que um dia a medicina encontrará, a quem só resta esperar. Considero que uma das principais razões para não haver maior ativismo político da parte das pessoas com deficiência é a manutenção desta apatia expectante, de não ser ainda generalizada a convicção que a deficiência não é uma questão médica, é uma construção social e que a exclusão a que estamos sujeitos decorre não das nossas incapacidades, mas do facto desta sociedade não considerar a necessidade de satisfazer as necessidades que decorrem das nossas incapacidades. Será a partir da tomada de consciência de que a exclusão das pessoas com deficiência só acabará...
Está-te já explicado? Estamos quase?
Só mais um bocadinho. Eu depois falo menos. É que eu tinha uma intervenção escrita, bem, estou a aproveitá-la. Será a partir da tomada de consciência de que a exclusão das pessoas com deficiência só acabará se houver uma alteração profunda da organização social existente, que poderá haver um crescimento da participação política e o ativismo consequente das pessoas com deficiência. A participação das pessoas com deficiência aumentará quando tiverem consciência da sua situação, da sua condição de oprimidos e de que essa condição só terminará quando conseguirem alterar as condições sociais que geram esta opressão. Por último, também as organizações das pessoas com deficiência têm de abandonar definitivamente o modelo médico reabilitador, do qual só resultam políticas assistencialistas e institucionalizadoras. É necessário centrar a atividade destas organizações na promoção da autonomia, na adoção de um modelo social e numa intervenção política de defesa intransigente dos direitos inscritos na Convenção.
Deputado,
é necessário, é necessário que as pessoas com deficiência tenham o poder efetivo das suas organizações. As pessoas sem deficiência podem ser nossas aliadas, podem fazer caminho connosco, mas quem tem de definir o caminho somos nós, as pessoas com deficiência. Nada sobre nós sem nós.
Obrigada. Então, a palavra à Diana.
Muito obrigada, antes de mais. Vou colocar aqui o cronómetro a contar. Gostaria, naturalmente, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de cumprimentar todos os presentes, de cumprimentar também os membros do mecanismo que, já tendo estado nesta mesa, estão neste momento também desse lado a assistir, de cumprimentar também a doutora Sandra, que está aqui a moderar o debate, e, naturalmente, cumprimentar a mesa. E agradecendo também a questão colocada, já há várias coisas foram ditas sobre a participação das pessoas com deficiência. Eu gostaria de colocar isto com duas dimensões, digamos assim. A participação institucional das pessoas com deficiência, ou seja, nos vários órgãos que existe, seja na Assembleia da República, seja nas câmaras municipais, nas assembleias municipais, nas assembleias de freguesia, ou seja, a participação nas instituições onde se faz a discussão legislativa e a discussão de um conjunto de medidas. e uma outra dimensão que tem a ver com a participação ativa e com o envolvimento das pessoas com deficiência, das suas famílias, das suas organizações representativas, naquelas que são as decisões sobre as vossas vidas. Porque a participação das pessoas com deficiência não se limita só à questão do voto ou à questão de fazer parte de uma lista que se candidata a um determinado órgão. Tem também uma dimensão de democracia participativa com o envolvimento das pessoas em várias ações que entendam naturalmente fazer, seja para reivindicar melhores condições de vida, seja para defender direitos, seja para denunciar situações. Tem também esta dimensão de democracia participativa que eu penso desde já que é muito importante referir, porque há efetivamente um conjunto de avanços, e designadamente desde o 25 de Abril, no âmbito dos direitos das pessoas com deficiência, que não estão desligadas da participação e da intervenção que as próprias pessoas com deficiência tiveram sobre esta matéria. As suas famílias e as suas organizações participativas, que lutaram e que continuam ainda hoje a lutar também, pela melhoria das suas condições de vida. Ou seja, esta dimensão participativa é também muito importante, sem prejuízo, naturalmente, de terem que ser dados passos no sentido de garantir também a participação institucional e de garantir, nomeadamente, que os locais onde as instituições funcionam também tenham condições para acolher pessoas com deficiência. E essas condições vão muito além, como também já aqui foi dito, das próprias barreiras arquitetónicas que persistem em muitos edifícios públicos, mas de outro tipo de barreiras, sejam elas comunicacionais, sejam elas também as barreiras da própria informação, como também já foi referido, porque tudo isto contribui e constrói, no fundo, uma situação em que as dificuldades para a participação das pessoas com deficiência se agravam em comparação com as dificuldades que também existem de participação política na população em geral. E eu queria ainda, não querendo ultrapassar muito os 3 minutos, mas fazer uma última referência, porque penso também que é importante. Neste grupo social há dificuldades e problemas acrescidos, designadamente de situações sociais e económicas que são muito difíceis e que são muito desfavoráveis. E isso também cria um conjunto de angústias e de preocupações nas próprias pessoas com deficiência, nas suas próprias famílias, em que as suas prioridades também passam por garantir que tenham ali algumas condições de sobrevivência e alguns meios para sobreviver. E em que depois a necessidade de se perceber que o seu envolvimento e a sua participação são fundamentais para que as suas condições de vida melhorem, é mais difícil porque o imediato é a sobrevivência, é garantir a sobrevivência. Por isso, garantir também a elevação das condições de vida das pessoas com deficiência é fundamental para que haja também mais disponibilidade emocional, digamos assim, se calhar não é o termo mais adequado, mas mais disponibilidade até de um ponto de vista da própria consciência das pessoas com deficiência para poderem participar e para se poderem envolver. O meu camarada Álvaro Cunhal, e eu digo esta frase muitas vezes porque acho que é muito importante e também vai de encontro a uma frase que vocês dizem muito. Meu camarada Álvaro Cunhal dizia: tomemos nas nossas mãos os destinos das nossas vidas. As pessoas com deficiência afirmam nada sobre nós sem nós. Por isso, essa é efetivamente também uma reivindicação justíssima e que também é por isso que a melhoria das condições de vida das pessoas com deficiência é fundamental para que se possa garantir melhores condições de participação das pessoas e também melhores disponibilidades para essa mesma participação. Muito obrigada.
Obrigada. Obrigada, deputada Diana.
Ora, então, e agora que já ouvimos quais é que são as vossas, o que é que vocês consideram essencial ou que efetivamente faz com que seja difícil a participação cidadã das pessoas com deficiência, o que eu gostava de saber, e vocês identificaram algumas em comum, a questão da acessibilidade física foi mencionada por todos vocês, alguns mencionaram a acessibilidade cognitiva, a acessibilidade à informação, que é efetivamente um dos aspectos que é constantemente posto de lado quando nós falamos em acessibilidade e quando pensamos em medidas que promovam a acessibilidade. O que eu gostava agora de saber era, e estando nós em ano de eleições, gostava de saber qual é que é do vosso ponto de vista ou aquilo que vocês, enquanto grupo parlamentar, têm pensado para responder àquilo que vocês próprios identificaram como sendo as grandes dificuldades. Ou seja, o que eu quero saber é o que é que vocês têm para oferecer efetivamente às pessoas com deficiência no sentido de promover aquilo que é a sua participação enquanto cidadãos, e a participação política é um dos fatores, mas não é o único, como também alguns de vocês referiram. E eu, então, agora começava ali da parte do fundo, da Diana, para cá.
Muito obrigada, tentando também cumprir os 3 minutos, mas duas ou três observações. Naturalmente que o PCP ainda não apresentou o seu programa eleitoral. Há de apresentar com referência às suas várias áreas e também com propostas em relação à área da deficiência, o que também já fez no passado. Ou seja, nós estamos a falar de uma coisa inédita. O PCP, quando apresenta e quando se apresenta às eleições, nomeadamente às eleições legislativas, porque é destas que estamos aqui a falar, apresenta sempre um conjunto de propostas, também de acordo com o entendimento que tem, relativamente à área da deficiência. Há coisas que, de alguma forma, também a intervenção que o Grupo Parlamentar tem tido ao longo destes anos reflete também aquilo que são propostas que nós continuamos a defender. Até porque, infelizmente, algumas das propostas que também fomos apresentando não se foram podendo ser concretizadas, o que não significa que nós não deixaremos de insistir nelas. E já lá vou às propostas, porque queria também colocar aqui uma outra questão. De um ponto de vista de legislação, e sem prejuízo dela poder ser sempre melhorada, porque há sempre espaço para isto, nós temos, de um ponto de vista de legislação para esta área, uma legislação em muitos aspectos muito positiva e que deu efetivamente passos muito significativos ao longo dos anos. Há um problema objetivo de concretização da legislação. Há um problema objetivo dos meios necessários para que se concretize o que está no papel. O papel aguenta muita coisa e nós dizemos isto muitas vezes. O papel aguenta muita coisa. O que é preciso a seguir é que haja meios para que o que está no papel passe à vida real das pessoas com deficiência e das outras pessoas também, já agora. Mas já que estamos a falar deste setor muito específico. Mas é efetivamente isto. E esta questão dos meios é muito também uma questão dos próprios meios humanos e da resposta pública que o Estado tem que garantir para o cumprimento destes direitos. Eu vou dar um exemplo muito concreto, já lá vou mesmo às propostas, mas em 30 segundos tentar dar esta questão, este exemplo concreto. A educação. A educação é um direito fundamental consagrado na nossa Constituição. Está também bem definido e bem determinado na Convenção. É um direito fundamental em todo o mundo. Naturalmente que há meios adicionais, sejam eles meios humanos, materiais ou pedagógicos, que têm que existir nas escolas para garantir que todas as crianças e jovens que tenham deficiência, que tenham necessidades especiais, e daremos nós o conceito que quisermos a estas crianças, a estes jovens, mas aquelas necessidades existem, estão lá, e esses meios têm efetivamente que estar na escola para garantir que aquelas crianças tenham todas as respostas que precisam para fazer o seu percurso escolar em condições de igualdade com os demais. E esta falta de meios faz com que este direito que existe em lei não tenha essa repercussão na vida real destas crianças e destes jovens. Por isso eu acho que é efetivamente uma questão fundamental, a questão dos meios para que se possa concretizar na vida aquilo que está previsto em lei. Nós, naturalmente, que não deixaremos, como já temos feito, de nos bater pela questão das barreiras arquitetónicas. O Grupo Parlamentar do PCP, no início desta legislatura, fez uma audição pública sobre a questão das acessibilidades, não só sobre as barreiras arquitetónicas, mas um conjunto de outras acessibilidades, e considerando os parcos passos dados nesse sentido, naturalmente que essa será uma matéria na qual nós iremos insistir, até porque as próprias pessoas com deficiência, as suas organizações representativas, fizeram ações de denúncia e de reivindicação por causa da questão das barreiras arquitetónicas. A questão, por exemplo, da formação profissional, que é algo também muito sentido e muito colocado pelas organizações representativas. A formação profissional, bem como o ingresso das pessoas com deficiência no ensino superior, que o PCP também já se pronunciou e que não iremos naturalmente também deixar de intervir sobre isto. E mesmo para finalizar, a questão da proteção social e do reforço da proteção social das pessoas com deficiência, sobre a qual nós temos intervido e que naturalmente também não deixaremos de colocar, entre outras coisas, porque é efetivamente muito difícil colocar tudo isto neste curto espaço de tempo, sendo que estamos também disponíveis, naturalmente, para ouvir aquilo que vocês acham que é importante e integrar isso também na reflexão política que o PCP faz.
Obrigada, Diana. Passo a palavra ao deputado Jorge Falcato.
Bom, se eu ouvi bem a pergunta, era sobre o que é que os partidos iriam fazer agora nestas próximas eleições para facilitar a participação das pessoas com deficiência. Era isso?
Não.
Na globalidade, quais são as ideias, as propostas que vocês têm em carteira, digamos, para que efetivamente aquilo que foi identificado por vocês como barreiras seja ultrapassado?
Pois eu estava a pensar noutra coisa, mas propostas em carteira, quer dizer, a exigência, por exemplo, da existência de uma estratégia para a deficiência, que isso é fundamental para que exista uma política real de valorização da autonomia das pessoas com deficiência, de cumprimento da convenção. Quer dizer, aquilo, e isso iremos, e temos exigido ao Governo que cumpra aquilo que foi uma exigência do Comitê para os Direitos das Pessoas com Deficiência das Nações Unidas, na avaliação que fez da implementação da Convenção, que deu um prazo ao Governo para apresentar uma estratégia que não foi cumprido, e isso nós continuaremos a exigir, porque achamos que isso é fundamental. Outra questão que achamos fundamental é que exista uma política de desinstitucionalização das pessoas com deficiência. Quer dizer, é uma exigência também da União Europeia que não está a ser cumprida em Portugal. Em Portugal mantém-se uma política de institucionalização das pessoas. Cada vez há mais camas em lares residenciais dedicados exclusivamente a pessoas com deficiência. Ainda anteontem soube de um caso de um jovem que foi internado num lar para idosos a 50 quilómetros de casa porque a mãe adoeceu e o pai trabalha no estrangeiro. De maneira que, assim, nós continuamos a ter esta política em vez de reforçar o apoio às pessoas com deficiência nem serviços comunitários de base para terem a oportunidade de viver na sua comunidade e não serem excluídos, serem segregados da sua própria comunidade, dos seus laços de família. Outra questão que achamos importante, já há bocado falei nisso, é o acesso ao voto para todos. Todas as pessoas com deficiência têm direito a votar. É o que está na Constituição, é o que está na Convenção, é aquilo que Portugal subscreveu, é aquilo que tem que acontecer. Que apresentaremos uma proposta nesse sentido. Apresentaremos propostas também na acessibilidade, por exemplo, aos meios de transporte. Apresentaremos propostas que realmente têm que ser... Mas que, pronto, mas neste momento, quer dizer, não me estou a lembrar agora de propostas à carteira. Aquelas que eu considero mais importantes são efetivamente aquelas que eu disse.
Obrigada. Passava então a palavra à deputada Sandra.
Tentar cumprir religiosamente. Bom, relativamente ao grupo parlamentar do PSD, nós propostas concretas e não apresentámos ainda o nosso programa eleitoral e, portanto, não temos... porque não tenho aqui um rol de propostas para vos dizer, mas o que vos posso dizer que nos tem preocupado, e isto também tem a ver com as questões da participação política, porque se nós efetivamente tivermos a preocupação de dotar as pessoas com deficiência e de dotar a sociedade de instrumentos para fazer e para incluir as pessoas com deficiência na sua participação efetiva na sociedade, isto acaba por... a participação política vem naturalmente, porque as pessoas que trabalham, que sentem os constrangimentos dos seus direitos, as pessoas que usam transportes públicos, as pessoas que... Portanto, temos para nós que a maior forma, a melhor, não é a única, mas é a melhor, é incluir efetivamente as pessoas com deficiência na vivência em sociedade. E isso a nós parece-nos... que a educação é, de facto, como disse a senhora deputada Diana Ferreira, é fulcral e dar a todas as pessoas condições de educação, e isso remete-nos naturalmente para todas as questões relativas à acessibilidade, à informação e aos conteúdos. E depois, todas as questões relativas à inclusão laboral. Nós temos, e até temos boas leis, peço desculpa, até temos leis proveitosas mas que efetivamente não são cumpridas, e nesta área o PSD teve a ocasião ainda nesta legislatura de apresentar projetos de resolução no sentido de cabalmente ser cumprido aquilo que a lei já dispunha do cumprimento das cotas para as pessoas com deficiência, quer na administração pública, quer na administração privada. E isso depois deu origem a um projeto de lei, e finalmente temos uma lei nova nesta matéria que pensamos ou que acreditamos e que vamos fazer força para que seja efetivamente cumprida, porque entendemos que, de facto, a qualificação laboral das pessoas com deficiência é um passo para a sua inclusão laboral e para a sua inclusão na sociedade. E daí as pessoas que participam na sociedade têm naturalmente uma maior vontade e uma maior necessidade de participar politicamente e defender os seus direitos e os seus constrangimentos. E, portanto, teremos como sempre a prioridade do caminho as questões laborais para as pessoas com deficiência, que reputamos como um motor e uma alavanca importantes no seu processo de inclusão social e, com isso, incluídas socialmente, com isso todas as outras questões que daí naturalmente são consequência. Muito obrigada.
Obrigada. Obrigada, deputada Sandra. Passava então a palavra à deputada Maria de Lourdes.
Muito obrigada. Eu diria assim, isto é uma matéria e uma problemática que não pode atingir-se unicamente àquilo que são os bons propósitos e as promessas dos partidos políticos em tempo de eleições. Porque isto é um problema de todos os dias. É um problema de quem tem deficiência, é um problema das suas famílias, é um problema das pessoas à volta e, portanto, é algo que exige respostas e soluções todos os dias. Respostas de coisas que aparentemente são tão fáceis, mas que demoram tanto tempo a resolver, como já aqui todos nós falámos da questão das acessibilidades, que tantas dificuldades. E eu vou dar-vos aqui um exemplo que vocês vão reconhecer, porque eu, quando dei conta daquilo, fiz logo uma notazinha para a Câmara Municipal de Lisboa, que tem a ver agora com as trotinetes. O facto de deixarem as trotinetes em qualquer lado é um problema sério para qualquer invisual. É mesmo um problema sério. Foi gerar, acrescentar uma dificuldade àquelas que já existiam, para alguém em cadeira de rodas, tudo mais. Portanto, isto é algo do nosso cotidiano. E dizer também que nós neste momento, nós, a Assembleia, que foi com a nossa conversão, e o Governo avançaram com medidas que estão muito longe de estar valorizadas no seu todo e implementadas. O caso dos CAVs. Em Portugal só há 3 constituídos, nem é sequer ainda em funcionamento, que neste momento estão a recrutar pessoas e estão a avaliar estão a recrutar pessoas para assistentes e estão a avaliar as dificuldades das pessoas a quem vão ter que dar as respostas. Portanto, estamos a perceber que no próximo mandato vamos ter muito trabalho para fazer à volta disto. Que as instituições relacionadas com pessoas com deficiência devem ter um grande trabalho, porque isto é uma facilitação, tem que ter respostas, mas tem que ter envolvimento. E aqui dou conta de uma coisa que está na mensagem de introdução da Sra. Presidente do Mecanismo, Paula Campos Pinto, a quem eu saúdo pelo que escreveu e pelo trabalho que tem feito, e que diz que a participação das pessoas com deficiência é determinante, envolvendo, dialogando e consultando as entidades representativas das mesmas. E é isto que é preciso fazer para nós, na Assembleia da República, nós aos que cá estiverem, poderem desenvolver medidas que efetivamente vão ao encontro das necessidades. Dessa mesma forma, estamos a trabalhar na legislação para o cuidador informal, que eu tenho expectativas que se venha a concretizar nesta sessão legislativa, portanto, em maio, junho, e desta forma também, com a criação do novo regime jurídico do mecanismo, vai ser possível verificar, acompanhar e fiscalizar estas medidas e a sua aplicação. É um pouco também como a convenção e o acompanhamento que é feito e que também neste último fórum do trabalho foi dada conta por parte das Nações Unidas das dificuldades que havia por falta de comunicação entre os Estados-membros. E aqui percebemos que isto é um problema à escala planetária e por isso é também não só das pessoas que têm o problema, que transportam a deficiência, mas de todos nós. A sociedade tem uma grande responsabilidade nas soluções a encontrar. Peço desculpa, mas o tempo é muito pouco. Obrigada.
Obrigada. Passo então a palavra ao
Filipe. Muito obrigado. Bem, a primeira coisa que eu gostava de dizer, que há pouco não disse, e que acho que foi uma lacuna grave, tem a ver com a importância do nosso trabalho, que é feito a partir do contributo de muitas pessoas com deficiência, familiares, instituições que estão organizadas em torno de associações e instituições. Faz parte do nosso trabalho reunir regularmente com essas associações, com muitas associações, onde eu tenho visto e reconhecido um trabalho muitas vezes muito intenso, muito competente, muito preocupado e que é essencial para informar a atividade política. Portanto, a participação política também se faz ao nível da sociedade civil e eu acho que no setor, nesta realidade que afeta tantas pessoas com deficiência, aí é evidente um trabalho extraordinário onde a sociedade civil, que em geral em Portugal não é muito rica nesta área, enfim, com certeza que pode ser mais e que nós ambicionamos que possa desenvolver-se mais, mas onde há, de facto, já exemplos extraordinários. Eu diria que o nosso trabalho também, a proposta, aquilo que me dizia, o que me desafiava a identificar algumas propostas nossas do CDS, elas também são informadas por esse trabalho. Portanto, também há uma participação de pessoas com deficiência nesse trabalho. Eu gostaria de dizer que tudo o que estruture a vida das pessoas com deficiência pode contribuir para a sua participação política. Portanto, para nós identificamos o apoio à vida independente como uma área prioritária, não para todas as realidades de pessoas com deficiência, mas para uma parte importante, e nós achamos que o modelo de apoio à vida independente deve dar passos. Já se deu alguns passos nesta legislatura e este governo, mas nós achamos que o modelo deve ser menos burocrático e, portanto, também aí é possível avançar mais. Depois dizer que todo o apoio que se dê às pessoas com deficiência, à vida independente, mas também às famílias e às instituições que estão ao lado e que conhecem a realidade como ninguém das pessoas com deficiência, esse apoio também é um contributo muito importante. Já aqui foi falado, e da nossa parte do CDS, é prioritário a questão do cuidador informal e temos mesmo uma proposta para o cuidador familiar, uma figura nova que pode ser contratualizada com a Segurança Social, e estruturar as famílias que estão perto das pessoas com deficiência também pode ser, desde que se garanta o interesse e o primordial interesse da pessoa com deficiência, pode ser também um caminho importante. E também a confiança que nós temos no setor social e nas IPSS e num conjunto de instituições que estão também muito vocacionadas e em muita realidade são absolutamente essenciais e cruciais para a promoção, para a defesa dos direitos das pessoas com deficiência. Portanto, nós, no CDS, olhamos, em primeiro lugar, capacitar a vida independente, criar instrumentos para a vida independente, em segundo lugar, capacitar famílias, capacitar instituições e olhar para isso sem medo, sem receio. Nós achamos que quer as famílias, quer o setor social, e naturalmente as pessoas com deficiência, são aquelas em quem devemos pensar quando gizamos uma política para esta área. Finalmente, dizer que se nós queremos promover a participação de pessoas com deficiência, nós também devemos de alguma forma evitar os guetos, ou seja, a política não se faz, a política com de pessoas com deficiência não se faz apenas a falar da realidade das pessoas com deficiência. Ou seja, temos que falar de economia, temos que falar de educação, temos que falar de justiça, temos que falar de desporto. e naturalmente que o aporte, que o contributo que as pessoas com deficiência pode dar em cada um dos setores decorre também do grau e do seu nível de envolvimento nessa realidade. E, portanto, eu creio que isso também é um aspecto essencial a ter presente, salvaguardando aquilo que disse na primeira intervenção, é que a realidade de pessoas com deficiência é muito heterogénea e nós podemos estar a falar de realidades para que não se aplicam a determinada pessoa com deficiência, mas aplica-se a outras e, portanto, temos de ter cuidado com a linguagem que às vezes parece querer meter toda a gente no mesmo saco. Eu creio que isso é um problema. Por exemplo, a escola inclusiva meteu todas as pessoas no mesmo saco. Ora, há realidades que são específicas e que têm que se ter em conta e, portanto, uma das matérias que para nós é fundamental é que qualquer política seja agilizada com flexibilidade, tendo em conta a realidade de cada pessoa e, portanto, procurar soluções diferentes para realidades diferentes.
Obrigada. Obrigada a todos. Nós tínhamos a terceira questão, que era uma questão que tinha a ver precisamente com o enquadramento jurídico, o novo enquadramento jurídico do mecanismo, e era um bocadinho a tentativa de tentar saber qual é que era o vosso posicionamento relativamente ao mesmo. No entanto, uma vez que três de vocês, se não me engano, têm que sair à uma da tarde, e eu acho que o nada sobre nós sem nós é essencial, eu... à revelia da minha Presidente, gostaria de abrir agora, efetivamente, a debate ou a questões que haja da vossa parte relativamente às pessoas que estão aqui connosco na mesa. Eu, antes disso, só queria aproveitar para referir aqui uma questão que eu acho que é importante e que faz com que nós tenhamos que olhar para esta questão da deficiência e da forma como estruturamos os apoios ou as respostas que existem, e que efetivamente não tem acontecido. Nós continuamos, à semelhança do que disse o deputado Jorge Falcato, muito centralizados na questão do modelo médico da deficiência e na questão da reabilitação e da habilitação. E eu acho que é importantíssimo nós começarmos a olhar para estas questões e para as respostas que damos do ponto de vista das necessidades de apoio. E aí é transversal a toda a gente. E não temos que pôr ninguém em guetos. Nós temos que ver quem é que precisa de apoio, em quê, até que ponto e em que áreas. E fornecer esse apoio. Porque, exatamente, porque se nós assim o fizermos, não faz sentido eu estar a pensar que determinado tipo de deficiência ou de incapacidade, por exemplo, não pode exercer o direito ao voto, não pode exercer o direito à família, não pode exercer o direito ao casamento. Nada disso faz sentido. O que eu tenho que olhar é quais são os apoios que são necessários para que as pessoas possam efetivamente exercer aqueles que são os seus direitos. E os seus direitos são iguais para toda a gente, porque somos todos gente ainda. Eu então passava a palavra aqui aos participantes e vamos aceitar algumas três ou quatro inscrições, está bem? Vou começar ali com o Presidente está a cabo.
Tomé Coelho. Ok. Muito obrigado. Lá está, não tinha encontrado o microfone, agora já está. Portanto, muito bom dia para todos. Queria agradecer a presença de todos os senhores e senhores deputados, de todos os elementos do mecanismo e todos os presentes, portanto, nesta conferência, que é efetivamente de grande importância. Eu queria só, embora existam muitos aspectos, portanto, relevantes a considerar, focar-me em duas questões de acessibilidade. Evidentemente que existe legislação sobre acessibilidades, mas gostaria de realçar e gostaria de pedir a atenção dos senhores deputados para a questão, efetivamente, do voto acessível. Vai ser dado um passo que nós desconhecemos ainda. Aliás, a ACAP teve a oportunidade de acompanhar o processo a convite da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, mas a partir de um determinado momento e considerando que a imprensa nacional, Casa da Moeda, que vai, portanto, proceder à impressão das matrizes, não reconheceu aquilo que seriam as propostas da ACAP, que considerámos como sendo as mais eficazes, portanto, nós ficámos, digamos, sem ter mais informação. Portanto, não sabemos o que é que vai acontecer em termos da matriz para que as pessoas cegas possam, portanto, ter, votar, digamos, diretamente, portanto, sem recorrer a um acompanhante. Portanto, gostava de, que os senhores deputados prestassem atenção a este facto, porque é, de facto, muito importante. Outra questão que se prende, sobretudo, com todo o tipo de acessibilidades, mas, sobretudo, com as acessibilidades nas plataformas eletrónicas do Governo. Ainda ontem recebemos algumas reclamações relativamente à plataforma, portanto, da chave móvel de autenticação.gov.pt, creio que é assim, que é totalmente inacessível a leitores de ecrã, e todas as plataformas associadas, portanto, da área da saúde, e, portanto, da autoridade tributária, portanto, para que os cidadãos possam autonomamente cumprir também com os seus deveres. Não se trata só de uma questão de direitos, trata-se também de uma questão de deveres. Realmente não há acessibilidade. Portanto, queria deixar aqui estes dois reparos para que os senhores deputados pudessem refletir sobre isto. Muito obrigado.
Obrigada. Obrigada, Dr. Tomé. Vamos aceitar primeiro as perguntas todas e depois vemos, está bem? Então passamos ali àquele senhor. Se que se identifique, por favor.
Olá, o meu nome é Alexandre Guedes da Silva. Eu sou o indivíduo malvado que fez ali a senhora deputada do PS referir a alguém incógnito. Eu sou o presidente da Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla e, de facto, custa-me um bocadinho que se construa a casa pelo telhado. Eu sou engenheiro, nunca pensaria chegar a um estaleiro para construir uma casa sem materiais e sem homens, não é? Aliás, o meu próprio código deontológico proibir-me-ia de iniciar a obra. Este mecanismo começou a trabalhar, mesmo sem homens nem tijolos, construiu uma série de documentos muito úteis, que eu só consegui encontrar alguns na internet, e não sou exatamente info-excluído, sou professor de comunicação e multimédia, e, portanto, duvido que o vosso trabalho seja reconhecido e conhecido muito para lá do que o Google nos poderá dizer. Dito isto, parece-me importantíssimo que se apressem todos os trabalhos para dotar o mecanismo de recursos. Da parte do movimento associativo, seguramente a SPEM ou outra associação qualquer terá todo o gosto em ajudar o mecanismo a alojar os seus documentos, o seu trabalho e dar visibilidade na internet. Parece-me que este tipo de atuação é muito useira e viseira por parte dos organismos, nomeadamente de quem detém poder, quando existem entidades que podem de alguma forma beliscar e chamar a atenção daquilo que se passa. No caso das associações de doentes, nós estamos cá para fazer, pôr o dedo na ferida e fazer voz daquilo que é o dia-a-dia das pessoas. E o dia-a-dia das pessoas é muito difícil. Eu devo-vos dizer que não é só na questão da saúde, é sobretudo na questão do dia-a-dia, da vivência do dia-a-dia. Eu também concordo que a deficiência não deve ser vista pelo prisma da saúde, é uma questão que afeta muito mais até o dia-a-dia do que propriamente as questões de saúde, de prescrições, de, enfim, de idas ao médico, etc. A vida de uma pessoa que tem múltiplas deficiências, como é o caso da esclerose múltipla, é uma autêntica prova de obstáculos. Todos os dias encontramos obstáculos e obstáculos e obstáculos que muitas das vezes acabamos por ficar parados porque não conseguimos ultrapassá-los. E aquilo que eu julgo que valia a pena nós refletirmos hoje aqui é como é que nós podemos ajudar as pessoas a continuarem a ser úteis, a continuarem a ser cidadãos plenos, a continuarem a poder ter o gosto de trabalhar, de cuidar da sua vida e de serem felizes. E eu não me parece que a sociedade esteja organizada para isso. Eu tive a felicidade durante muitos anos de a minha doença estar adormecida e, portanto, era um cidadão sem qualquer deficiência. Hoje tenho deficiências. Eu hoje tenho que negociar cada pedra da calçada, quando antes saltava por cima de penedos no meio da montanha, não é? E isso leva-me a pensar que, de facto, a nossa sociedade não foi construída para aqueles que são os mais fracos, foi construída para os que são mais fortes. E eu acho que hoje nós devemos pensar que, se calhar, temos que ser capazes de construir uma sociedade que seja e que olhe para aqueles que têm dificuldades e que hoje são mais fracos, e que os proteja e que seja capaz de lhes voltar a dar dignidade. Agradeço muito aos senhores deputados estarem aqui para nos ouvir. Eu estou cá e tentarei cumprir a minha função de fazer passar a mensagem. Muito obrigado.
Obrigada. Passava então a palavra ali atrás.
Bom dia, obrigada a todos os presentes. Eu vou tocar no assunto da educação, porque eu acho que quase um ano letivo com a educação inclusiva, que tanto prometia fazer e tanto prometia incluir, acontece que ao longo destes meses, e eu primeiro vou me identificar, peço desculpa, que passou mesmo, o meu nome é Joana Fernandes, represento o movimento Pais e Amigos para a Inclusão em Portugal, que nasce exatamente a pedido de pais e até de alunos, nomeadamente com deficiência. E quero dizer que era um documento esperado há muitos anos, com muitas expectativas, embora os pais soubessem perfeitamente que o documento nunca iria transpor aquilo que era realmente necessário. Sabíamos que não ia haver recursos humanos, aliás, toda a gente sabia, incluindo o governo, que não haveria sequer os recursos humanos suficientes. Portanto, começámos logo mal desde o início. Acontece que realmente a inclusão não é enfiar todos na mesma sala, não é enfiar tudo no mesmo saco, porque somos todos diferentes. Temos 5 dentes de mamão e nenhum deles é igual. Quero com isto dizer que quase todos os dias, e mesmo que não façam parte das associações de pais, mesmo que não tenham filhos nas escolas, é perceptível nas redes sociais em vários grupos, alguns ligados à educação, outros à educação inclusiva, outros às associações de pais ou de deficiência. O que se vai passando um bocadinho nas escolas é muito triste para nós, que estamos a tentar defender os direitos dos nossos filhos e das pessoas com deficiência, perceber que este decreto de lei, ao tirar, por exemplo, recursos humanos, com os meninos que já não usavam fraldas, a usarem fraldas com 10 anos. Isto é muito grave. Do ponto de vista médico, poderão, com certeza, perceber ao ponto que eu quero fazer chegar. Outra coisa, nós também não queremos realmente um modelo médico nas escolas. Não faz todo o sentido. Aliás, era um problema de 2008, mas acontece que este novo decreto-lei volta-se outra vez ao modelo médico, porque não é por mudar a lei que se vai mudar as mentalidades e efetivamente nas escolas temos um problema gravíssimo burocrático. E temos outro problema, que toda a gente se percebe que é a má vontade ou a boa vontade. Nós não podemos estar sujeitos à boa vontade. Portanto, nós realmente precisamos superar o tal modelo social e realmente focar-nos no modelo de direitos humanos, porque não faz sentido. Não faz sentido nós termos vagas no ensino superior, cotas para a deficiência no trabalho, depois não há acesso. E quando se fala no acesso ao ensino superior, fica toda a gente muito indignada quando agora se abriu a hipótese dos cursos profissionais poderem entrar sem os exames nacionais, mas o que acontece é que, principalmente nos alunos da neurodiversidade, era muito difícil fazerem exames nacionais. Muitos faziam exames nacionais ao nível de escola que depois não lhes dava acesso. Ou seja, o ensino superior muitas vezes questionava porquê que as vagas não eram ocupadas. Porquê? Porque realmente a maneira deles lá chegarem não lhes era permitida. Portanto, gostaria que refletissem sobre isso e que realmente houvesse fiscalização. Porque fiscalização nas escolas não pode ser a avisar no dia anterior que se vai fazer fiscalização e não é só fiscalização aos papéis. Não faz sentido fazer uma fiscalização para saber quantos relatórios, quantos alunos estão referenciados. Faz sentido haver uma fiscalização como é que está a ser feita as coisas dentro da sala de aula. Porque essa é que é a realidade. Obrigada.
Obrigada. Obrigada. Vou passar ao Adilho. E depois vamos aceitar só mais uma para depois efetivamente termos algum tempo para responderem.
Sou eu. Boa tarde a todos e a todas. Felicitar-me um bocadinho por essa iniciativa. Cumprimentar os seus deputados e seus deputados. Meu nome é Vitor Cunha, sou presidente da Federação da Partida Cerval. Eu queria aqui, acho que é oportuno e pertinente, referir e relembrar aqui o artigo 29 da Convenção e dizer-vos, por experiência própria, com 55 anos, que só votei acompanhado a primeira vez que tive a oportunidade de votar e nessa altura senti-me uma indignação muito grande por ter que levar alguém a votar naquilo que eu pretendia e conheço a realidade nacional da Partida Cerval. Sei que muitas pessoas com a Partida Cerval não vão votar e se vão votar muitas das vezes já me confessaram se o voto que elas solicitam é o voto que é colocado no papel. Eu próprio, quando vou votar, eu voto nulo ou voto branco, porque sei que o meu voto não vai contar. E aproveitando o deputado estar aqui, dizer que isto é preocupante, porque nós, não votando, não somos matéria de discussão pública por parte dos partidos políticos. E deixe-me dar só um exemplo muito, muito prático que está a acontecer neste país, neste momento. A questão dos espaços sociais. Sobretudo nas áreas metropolitanas do Porto e de Lisboa. Acontece que não vejo nenhum partido político preocupado com a negociação que o governo está a fazer com entidades, com os operadores de transportes, se elas vão ter acessibilidades nos seus transportes, ou se algum dia vão ter, ou se há um prazo para o terem, porque depois, não havendo transportes, pode-se falar no emprego, na educação, que nada disso vai continuar a existir. O que nós apelamos também à classe política e aos partidos é que podemos não votar ou podemos ser acompanhados para ir votar, temos soluções para sermos todos autónomos para votar e eu desafio os seus deputados à tarde a assistir às propostas que vão ser aqui apresentadas, mas que realmente esta oportunidade perdida dos transportes vai fazer um retrocesso da sua consciência muito grande e as outras matérias certamente vão deixar de ser faladas e ter sentido, porque se eu não tiver transporte para me deslocar, a cota de emprego que posso ter de pouco me serve para eu ser realmente um cidadão com qualidade de vida e um cidadão feliz. Obrigado.
Obrigada. Vocês têm mesmo que sair à uma, não é? Pronto, como nós temos efetivamente aqui três deputados que têm mesmo que sair à uma, eu vou-lhes dar a oportunidade para eles responderem e depois então fazemos. Há mais duas, a Diana e aquele senhor ali atrás. É? É? Então pronto, um minuto a cada um. Passava a palavra à Diana e depois àquele senhor de verde. Ai, não tem.
Bom dia a todos, o meu nome é Diana Santos, sou Presidente do Centro de Vida Independente, neste momento CAVI, embora já nos tenhamos constituído em 2015 e neste momento conseguimos conceder assistência pessoal a 5 municípios de Lisboa, graças ao financiamento da própria Câmara. Para começar, gostaria de pedir que em eventos futuros eu pudesse ter alguma autonomia no microfone. Se pudessem estar aqui microfones, como em todos os outros sítios, era muito, muito útil. Depois gostaria também de dizer que, infelizmente, de facto, tem havido atrasos na implementação dos movimentos de apoio à vida independente, nomeadamente nos CAVIS. Tenho aqui uma técnica na plateia a quem eu fiz um contrato de promessa já no verão passado. Portanto, com que cara é que as instituições se apresentam perante os técnicos que tentaram contratar com tantos atrasos? Este era o primeiro reparo que eu gostaria de fazer. O segundo era lançar um desafio, quer aos deputados, quer também às comunidades de pessoas com deficiência e também às associações que nos representam, porque a semântica também educa o pensamento. Se calhar lançar o desafio, deixarmos de falar de apoios, deixarmos de falar de ajudas e começarmos a pensar muito numa ótica do conceder direitos humanos. Nós, no fundo, estamos aqui a procurar todas ferramentas para que as pessoas com deficiência consigam exercer a sua cidadania e consigam, de facto, ter os mesmos direitos e igualdade de todos os outros. A minha questão é para os deputados, e porque o deputado Felipe na Coreta Correia disse que fazia uma aproximação das associações e da comunidade das pessoas com deficiência. Eu gostaria de saber como é que vocês fazem essa aproximação. O Centro de Vida Independente já fez vários convites para os deputados estarem presentes em alguns eventos. Apenas obtivemos resposta positiva do Bloco de Esquerda na pessoa do deputado Jorge Falcato e isso tem-me entristecido muito ao longo do tempo. Gostaria de saber como é que é feita essa aproximação a vós, como é que vocês fazem essa aproximação às associações e qual é a forma mais célere de vocês, de facto, atenderem às nossas propostas e aos nossos convites para dialogar. Muito obrigada a todos.
Obrigada.
Bom dia, o meu nome é Fernando Quental, represento a Labor e PSS para a Deficiência Intelectual. Sem prejuízo de novas leis que possam aparecer e que devem aparecer, está ligado, se calhar não está dirigido, está bem, que possam aparecer e que devem aparecer, pois a sociedade é um organismo dinâmico, eu pergunto, e a pergunta, enfim, terá sentido ou não, quando é que pensam ou conseguem pôr em prática todas as leis e todas as regulamentações de leis que existem e que têm letra morta? Essa é a minha pergunta.
Obrigada. Vamos, então passar aqui às respostas. Quem é que, se calhar, aqui? Pronto, então, primeiro o deputado Filipe de Coelho Correia.
Em primeiro lugar, muito obrigado por todas as questões. Acho que este momento das questões, ficamos sempre com a sensação que era se calhar o mais importante de todos e da nossa parte, enfim, creio que todas as pessoas que puseram as questões têm a noção que não, nas respostas não terão as respostas para as questões, não é? Quer dizer, são desafios que são lançados, são muitos. E portanto, enfim, não é em 3 minutos que se vai responder às questões que aqui foram trazidas, todas elas muito pertinentes. Eu, em primeiro lugar, queria dizer que, em relação à questão do voto, apenas dizer que nós, no CDS, apresentamos um projeto de resolução sobre essa matéria, temos a expectativa que a solução que está a ser implementada pelo Governo seja satisfatória, embora saibamos que é discutível, porque remete sempre para algum tipo de apoio prévio, porque no fundo em princípio será uma solução de Braille, por comparação por grelha, não é? Com números identificados dos partidos, portanto terá de haver alguém a indicar é que número, que partidos correspondem a cada número. E, portanto, poderá não ser ainda a solução melhor possível, mas enfim, isto faz-se um exercício, também faz-se de andar e identificar como é que ele pode melhorar. Esperemos mesmo é que já possa ser implementado nas próximas eleições. Depois, relativamente às outras questões, à acessibilidade das plataformas eletrónicas do Governo, enfim, tomamos nota, vamos acompanhar politicamente, é o Governo de facto tem que garantir isso. Eu próprio também terei que exigir isso no meu próprio partido, porque creio que isso é absolutamente justo e decisivo, e muitas vezes nós próprios não cumprimos aquilo que devíamos, muitas vezes invocando escassez de meios, mas tem que haver meios para isto, se há para outras coisas. Depois, dar conta também relativamente aqui às questões que foram levantadas contra o mecanismo, nós procuramos, e eu posso testemunhar isso também do CDS, temos apresentado muitas propostas políticas para a deficiência e temos procurado ter uma leitura que não seja partidária, procurar encontros de soluções que vão para além de cada partido. E nós, até posso testemunhar isso, muitas das propostas que o CDS tem apresentado têm sido viabilizadas pelos outros partidos. E esta questão do mecanismo também foi uma matéria em que todos nós nos empenhamos, o mecanismo poder ser alocado, estar aqui na Assembleia da República, foi um debate longo, mais longo do qual que nós queríamos, mas às vezes as soluções também mais rápidas não são tão boas como as que demoram mais tempo, portanto a nossa expectativa profunda é que o mecanismo, reconhecemos a importância do mecanismo, achamos que ele é decisivo, que seja um mecanismo independente do Governo e dos partidos, mas que tenha a participação cívica. Todos os partidos mostraram também interesse de estar associados ao Conselho Consultivo do mecanismo. Eu creio que isso é um sinal claro de que os partidos querem estar envolvidos e querem estar comprometidos. É mais trabalho, mas se se quer mais trabalho é porque se acredita que ele é importante e, portanto, acredita-se nesta dimensão. A questão dos transportes foi aqui trazida também. Antes disso, a escola inclusiva. Nós temos a noção, temos relatos, muitos relatos, de que há ainda muitos aspectos que representaram um passo atrás. Para muitas realidades foi um passo em frente e conseguiu-se avançar numa linha que nós acreditamos que é a linha certa, mas pelo meio ficaram determinadas situações que, por falta de meios, falta de recursos ou falta de atenção ao caso específico daquela criança, representou um grande retrocesso e isso é extremamente dramático. Nós estamos preparados, às vezes é muito duro dar passos em frente, custa-nos muito e gostávamos que eles fossem mais fáceis de dar. Muitas vezes demora muito tempo, demasiado tempo. Eu sei que as pessoas, as associações, as famílias são todos os dias testadas na sua capacidade de resistência. Agora, o que não estamos preparados é para dar passos para trás. E isso é absolutamente inaceitável e, de facto, é preciso um acompanhamento dessas situações, porque os relatos que temos de muitas famílias é muito dramático e é muito negativo e nós não podemos, em nome da inclusão, estar a excluir o que acontece com muitas crianças. Foram trazidas as questões também de novo do voto, dos transportes. Enfim, mais uma vez, são questões que é preciso ter em conta. Eu lembro, por exemplo, e fazendo a ligação da escola inclusiva, que nós tínhamos um aluno de Odivelas que queria vir estudar para Lisboa, entrou na faculdade e tinha um problema que não conseguia vir de metro, porque não havia o elevador da placa da base do metro para vir à superfície, na cidade universitária. Isto é realmente chocante, como é que um metro da cidade universitária não estava preparado para isto. Foi fruto também da ação política, da intervenção dos partidos, desse cidadão em concreto, da família, da comunidade dele. Hoje em dia temos a notícia que essa solução já está resolvida. Em relação à Diana Santos e ao Centro de Vida Independente, eu recordo-me de um convite que tivemos, se não me engano, no ano passado, para estar numa manifestação. Recebi o convite muito em cima da hora e foi por essa razão que já tinha compromisso e não podia ir. Mas queria lhe dizer que, da minha parte, e fica aqui o meu compromisso público, não só tenho disponibilidade, com muito interesse em recebê-los e em falarmos, e quando digo recebê-los, se me convidar, também tenho muito gosto em ir visitar a vossa realidade e reconheço o papel muito importante que estão a fazer. Como é que conseguimos pôr em prática as leis? É realmente chocante, não é? Lembro-me, estou a ver ali pessoas da Associação Salvador, com quem reunimos recentemente e que têm tido um trabalho extraordinário na área das acessibilidades e da luta das acessibilidades. Nós percebemos que a lei ainda tem falhas, mas se já se cumprisse a lei, já era extraordinário. E eu creio que todos estamos de acordo, e vários falaram disso, da fiscalização a propósito da escola, mas também das acessibilidades. Eu creio que, de facto, tem que haver um reforço da fiscalização, e esse será também o nosso empenho do ponto de vista do CDS, de procurar refletir isso também nas nossas propostas. Muito obrigado.
Muito obrigada. Realmente, comungo do mesmo sentimento aqui do meu colega da direita. Da direita mesmo.
É mesmo.
Isto agora é só uma piadinha.
Calhou bem.
Exatamente. Ficámos acertados. E já não vai ser a mesma coisa aqui da minha colega da esquerda. Exatamente. Mas então, nós poderíamos, e fica o desafio, fazermos um debate só entre uns e outros, portanto, porque na realidade imensa gente teria vontade de falar, nós gostaríamos de aqui continuar e as limitações da agenda de uns e de outros impedem-nos nisso. Mas também fica já aqui toda a minha disponibilidade para qualquer conversa, encontro em nome do Partido Socialista, que entendam por bem dirigir-nos convite. O Sr. Tomé Coelho levantou aqui questões que eu tenho conhecimento que já o preocupam há bastante tempo. A questão da matriz do voto. Tanto quanto sei, e porque tenho abordado bastante esse assunto, que a Sra. Secretária de Estado, Ana Sofia Antunes, isto, neste projeto piloto, que vai ter agora o seu primeiro passo nas eleições europeias, é o mais fácil, porque é um universo pequeno de... A escolha tem um universo relativamente pequeno. O mais complicado será no dia das eleições autárquicas. Exatamente, em que é um universo muito maior. Mas, de qualquer maneira, está-se a trabalhar numa matriz que se põe em cima do voto e que permite que as pessoas que têm dificuldades de visão possam, na realidade, lidar com isso. Depois achei muito curioso quando o Abílio disse que a primeira vez que foi votar e que teve que o fazer acompanhado, se sentiu absolutamente chocado e ofendido. E isso, parecendo uma coisa má, é uma coisa boa. E é uma coisa boa porque desperta um dos temas que nós aqui tivemos à volta, a questão da cidadania e a importância de que as pessoas façam escolhas. Não vamos agora discutir se a escolha passa pelo voto em branco ou pelo voto nulo. Não vamos discutir isso porque não estaríamos certamente de acordo. Mas vamos dizer que as pessoas devem participar. Porque isso é fundamental. Porque quem não participa, como eu costumo dizer, não tem direito a reclamar. E é bom que as pessoas façam ouvir a sua voz, dando opinião. Depois, a questão do acesso às plataformas. Ainda voltando ao Sr. Tomé, neste momento há um site, que é o site E-Portugal. Não sei se já o consultou. E na Agência de Modernização Administrativa há uma equipa técnica que se dedica unicamente a estas questões do site. Por isso valeria a pena, se me quiser fazer chegar alguma dificuldade, talvez eu possa ajudar. Para além disso, está a ser, aquilo que também falou, está a ser criado um selo para identificar os sites que estão já acessíveis ou não estão acessíveis. Alexandra, Presidente da Associação, o Alexandre Silva, Presidente da Associação de Esclerose Múltipla, é dizer, é importantíssimo que as pessoas se rebelem contra o que não acontece em tempo certo. É mesmo. E isso, a mensagem que nos deixou aqui hoje, que foi um pouco nesse sentido, eu subscrevo-a. Portanto, cada um no seu sítio. Se cada um se mostrar inconformado pelo aquilo que já devia estar feito e não está, é seguramente um passo para que as coisas possam vir a melhorar e a acontecer. E se o fizermos juntos, melhor ainda, porque aí de um lado e do outro conseguiremos fazer um caminho que se pretende e que é comum a todos. A Joana trouxe aqui um assunto que se relaciona com a educação e que é determinante para que as coisas possam... para que a vida possa ser diferente. Porque já lá vai o tempo em que não se ia à escola porque se tinha problemas. E às vezes até eram simplesmente problemas da aprendizagem, nada que se visse. E depois houve aquela coisa de crianças com necessidades especiais, eram todas juntas, como se a inclusão fosse uma palavra diferente. A inclusão era ir à escola. Não era estar numa sala onde pudesse ser estimulada até pela companhia dos outros coleguinhas. Não era. Portanto, isso é realmente um tema que temos que continuar a trabalhar por ele e superar aquilo que disse, a questão do modelo social, e transportá-lo para aquilo que na realidade é, que é uma questão de respeito pelos direitos humanos e da sua observação. Vou levar esta mensagem mais longe, de fiscalizar como é que as coisas estão a acontecer na sala de aulas. Escrevia e vou passá-la para cima porque a considero muito importante. O Abílio falou também da questão dos transportes. É verdade. Temos ainda que fazer um longo caminho. E não estou a falar dos espaços sociais, que agora vão ter um incremento forte. Estou a falar das dificuldades dos transportes. Estou a falar, por exemplo, das estações de metro, onde não podem aceder, porque só têm escadas, não têm elevadores, não têm acessos fáceis. E isso nós temos que batalhar, e cabe-nos a muito na nós, que estamos deste lado e que estamos no sítio onde estas coisas se tratam, para que realmente, no âmbito das acessibilidades que falamos tanto, possamos fazer alguma coisa. A Diana foi falar da sua própria experiência nos cáveis. É verdade, os cáveis já deviam estar. Só temos 3 constituídos.
Não? Estão muito mais.
Constituídos não é a informação que tenho.
Não, mas constituídos estão muito mais.
Não tenho. Em funcionamento não estão mesmo.
Não.
Os que estão constituídos têm 40% já de dinheiro adiantado. Pois. Exatamente. Mas não, me parece, pelo menos eu não tenho conhecimento, é possível que sim. E depois veio aqui uma pergunta fatal, que foi o Fernando que a colocou, e que foi a última pergunta, e que foi: quando é que põem em prática a legislação que fazem? Onde é que está o Fernando? Está aí. Não é só no que tem a ver com a participação política e a cidadania das pessoas com deficiência. Não é. Nós estamos todos os dias na Assembleia da República a discutir e a aprovar projetos de resolução que são recomendações ao Governo, muitas delas, efetivamente, no sentido de, por exemplo, vir a pôr em prática legislação que foi aprovada, alguma dela há anos, mas é um caminho também que temos que continuar a fazer. E isso são as nossas insuficiências e as nossas incompetências. Mas que é necessário que sejam ultrapassadas, é a única coisa que lhe posso dizer. A regulamentação das leis, às vezes parece que tudo se vai resolver num ápice e depois não é assim que acontece, mas isso é a parte que nós temos que melhorar.
Se me permite, não quero entrar em diálogo de maneira nenhuma, eu tenho vários interesses, entre aspas, portanto, divido-me em várias áreas, desde que estou reformado, acho que tenho que fazer mais qualquer coisa. Uma das áreas em que me tenho explanado é na ecologia. São várias vertentes e continuamos na mesma. As leis existem e não são pura e simplesmente aplicadas. Inclusivamente nas Forças Armadas existe uma resolução do Conselho de Ministros, que salvo é 34, já não sei de que ano, em que eu estou farto de divulgar, e essa resolução do Conselho de Ministros simplesmente é pura e simplesmente posta dentro de uma gaveta.
Não sei o que é a resolução. Pronto, 34, exatamente.
Eventualmente, se me permite, entrarei em contato consigo.
Muito bem.
Estou
disponível para isso. Muito obrigada a todos mais uma vez. Não conseguirei estar de tarde porque tenho reuniões de comissão, mas de qualquer maneira gostaria que pudéssemos voltar a discutir estas matérias. Muito obrigada.
Obrigada. Não sei quem é que quer responder.
Ok. Sim, muito obrigada. Eu vou ser telegráfica porque, dado o adiantado da hora, também não conseguirei estar da parte da tarde, em virtude também de compromissos da agenda parlamentar aqui na Assembleia da República, mas queria só dizer três ou quatro coisas que me parecem absolutamente determinantes. Relativamente à questão do mecanismo, eu tenho para mim que isso é um passo gigante. Pode parecer pouco. Eu sei que houve aqui algumas questões mais demoradas, mas nós, entre todos os partidos, chegámos a um consenso e houve aqui uma vontade que, de todos os partidos participarem ativamente no mecanismo, e eu acho isso um passo gigantesco, porque os grupos parlamentares, que é quem tem a iniciativa parlamentar, quanto mais próximos estiverem desta monitorização que fazem à própria aplicação da Convenção das Pessoas com Deficiência, a qual nós estamos todos obrigados, e portanto também nos confrontamos com a falta de execução de muitas das disposições dessa Convenção, naturalmente que isso terá que ter um efeito positivo. E eu acredito que terá, e vamos trabalhar daqui para a frente para que tenha. Portanto, parece-me a mim que todas as questões mais demoradas que tenham a ver com esta questão do mecanismo saem absolutamente reforçado, e acho, parece-me um passo muito gigantesco o que demos. Depois, relativamente aqui a algumas questões, as questões relativas à educação, eu queria dizer que, naturalmente, a verdadeira educação inclusiva é a educação que é absolutamente diferenciada, tendo em conta as necessidades de cada um. Isso já é assim até com os públicos da escola, com as crianças da escola, portanto, parece-me a mim que verdadeiramente inclusiva será a educação que terá, os métodos de aprendizagem que terão que ter em conta sempre as pessoas e os alvos a quem são dirigidos. E isto não é novidade nenhuma, já é assim, porque cada pessoa tem a sua forma de aprender e apreender o mundo, e portanto será tão mais eficaz, naturalmente, que nas pessoas com deficiência isso tem um caráter mais forte, porque merece que seja absolutamente direcionada essa aprendizagem, e portanto nisso estamos de acordo, e trouxe aqui esta reflexão que me parece muito positiva. E depois falou da fiscalização e disse que não é só a fiscalização, e não é. É fiscalização e é outra coisa, que é a monitorização, que é o que me parece permanentemente. Fiscalizar é uma sensação que é uma ação muito pontual, e isso não chega. De facto, é monitorizar, é acompanhar a evolução dessa relação que é permanente na escola, e eventualmente adequá-la e adaptá-la. Isso necessita de investimento, de recursos, de empenhamento político. Naturalmente que iremos refletir sobre isto e fazer as diligências necessárias junto do Governo para que se adeque e que se reforce este modelo no sentido que aqui conversámos. Depois dizer também, relativamente à participação e a aproximação entre os grupos parlamentares, e de facto nós recebemos, eu por acaso tenho um convite da Associação Salvador para nos receber, e nós temos sempre por máximo aos grupos parlamentares receberem sempre todas as pessoas, principalmente nestas matérias, porque estas matérias são vocês que nos dizem exatamente quais são as vossas expectativas relativamente à nossa, eu acho que esta é uma das matérias que nós não podemos legislar sem a efetiva participação das associações representativas deste setor, e portanto tentamos ao máximo corresponder, mas estou receptiva a visitar as vossas instalações, também já estamos mais ou menos alertados para todas as questões, os constrangimentos advindos dos CAVI, e sobretudo, isto vai logo mal desde a nascença, porque verdadeiramente é uma coisa parecida com o modelo à vida independente, mas que ainda não é verdadeiramente um modelo de vida independente, tal como é preconizado, e portanto também não deixaremos de chamar a atenção e alertar que isso, mas é um passo, também não podemos deixar de não achar que é um passo significativo. Depois, relativamente às questões da votação que foram trazidas aqui pelo Abílio, de facto tem toda a razão, e portanto aqui o nosso desafio e aquilo que somos convocados é que as pessoas possam votar com todos os direitos que as demais outras pessoas tenham, assegurando a sua privacidade, assegurando o voto secreto, e portanto isso parece-me uma legítima reivindicação, porque de facto não é levar alguém connosco a votar, estamos sempre não conseguimos assegurar o sigilo do exercício do direito de voto, que é aquilo que é assegurado a todas as demais pessoas. Portanto, os projetos-piloto em si e todas as formas de exercício do direito de voto devem contemplar na minha opinião. Agora, não me pergunto também o como, porque de facto, do ponto de vista técnico, eu sei que implica muitas questões que me ultrapassam e ultrapassarão certamente todos os meus colegas, mas do ponto de vista daquilo que nós queremos assegurar é que o exercício do direito de voto possa ser de modo a assegurar todos os direitos que isso implica, o direito a ser voto secreto, tal como as demais pessoas. E falou muito bem relativamente ao espaço, isso era uma reflexão que eu própria já me tinha questionado, porque, de facto, estamos a discutir e bem a questão dos espaços sociais na área metropolitana de Lisboa e do bom que isso é para as pessoas, mas infelizmente enquanto os transportes, enquanto a Carris, o metro não se tornarem acessíveis para as pessoas com deficiência, estamos sempre a ver isto de um lado absolutamente parcial. E depois dizer que, de facto, nós aqui temos o poder legislativo e temos o poder de fiscalização do Governo, e quando vemos que alguma lei ou alguma disposição legislativa ou não está a ser cumprida, temos o dever de atuar. De facto, tem havido muitas leis que têm sido, e muitas noutras áreas também, que têm sido reiteradamente não cumpridas e de forma até flagrante. Aconteceu isso com a Lei das Acessibilidades, isso é um exemplo, flagrantemente não cumprida, e naturalmente que isso tem que nos convocar a todos nós. Não conheço especificamente essa resolução de que falou, mas podemos também conversar seguramente sobre isso. Agora, naturalmente que isso tem que deixar de ser uma prática às pessoas com deficiência, e eu queria terminar só dizendo que, de facto, as questões relacionadas com a educação, relacionadas com o emprego, com a inclusão laboral, a qualificação das pessoas com deficiência, merece da nossa parte uma atenção grande, porque incluindo as pessoas socialmente na nossa sociedade, tratando-se, como dizia a Diana, bem, de deixarmos de ver a questão do lado do apoio, passar a ver pelo lado de conceder direitos, porque as pessoas com deficiência têm os direitos de intervir na sociedade como as demais pessoas, e portanto, passando as questões pela qualificação laboral e pela educação, nós achamos que estamos a permitir e a alargar as formas de intervenção e de inclusão social das pessoas na sociedade, e isso tem naturalmente efeitos também na participação política noutras áreas, e esta é uma matéria que na Assembleia da República, eu já sei que estou a ser longa, esta é uma matéria que na Assembleia da República goza de um consenso que não é fácil, não é em muitas áreas que assim o tem, de um consenso generalizado aqui nos partidos, e eu sei, e nós estamos disponíveis para podermos fazer sempre mais e melhor, naturalmente, com a vossa participação e com a vossa intervenção neste processo, que para nós também é muito importante. Muito obrigada.
Obrigada. Passado.
Posso? Bom, rapidamente. Esta coisa do consenso é muito relativa. Eu tive muitas propostas recusadas pelo PSD e pelo PS. Quer dizer, isto, consenso, mas não é bem assim.
Não quer dizer que não haja coisa.
Pronto, está bem. De vez em quando há consenso. Queria começar aqui pelo... Eu vou percorrer rapidamente as questões que foram levantadas. O voto acessível, quer dizer, aquilo que me parece, quer dizer, que esta coisa do Governo consultar associações para saber a sua opinião, nada sobre nós sem nós, e não sei quê, mas depois chega ao fim e faz outra solução, é uma coisa que faz confusão. Quer dizer, quem sabe das necessidades dos cegos é a ACAP, são os cegos. Se estão a promover outra solução da acessibilidade ao voto, se calhar é porque não é mais adequada. É porque há constrangimentos unicamente orçamentais, segundo me parece, que tem a ver com o tamanho da máscara, segundo ouvi dizer. Acesso aos sites do Governo. Já existe legislação há N anos. Eu estive com o Francisco Godinho, fizemos uma petição por causa da acessibilidade na internet. Eu já nem sei há quantos anos isso foi. Na sequência disso, foi esta unidade de acesso junto do Ministério da Ciência e Tecnologia. a legislação existia, quer dizer, neste momento continuamos a ter sites do governo que não são acessíveis. Quer dizer, isto faz lembrar a questão que foi levantada agora por aquele senhor ali, porque é que as leis não são cumpridas. Eu devo dizer que legislação da acessibilidade, a primeira que saiu foi há 37 anos. 37 anos, uma lei que teve de 4 em 4, de 6 em 6 meses, durante 4 anos a ser adiada à sua entrada a vigor, até que ao fim de 4 anos foi revogada pelo senhor Cavaco Silva. Foi uma lei que nunca chegou sequer a ser efetiva. Mas depois tivemos leis, quer dizer, tivemos leis, e esta a acessibilidade é o paradigma da situação, quer dizer, é uma história de faz de conta. Temos leis, mas depois não temos dinheiro para as cumprir. Nunca houve dinheiro especificamente para as questões da acessibilidade. Neste momento apareceram, penso que, não sei se já baralho tudo, 15 ou 17 milhões de euros para a acessibilidade, que vão dar para fazer 8 cruzamentos em cada câmara. 8 cruzamentos. Quer dizer, isto é ridículo. Quer dizer, isto não é aplicação da lei. Temos regulamenta-se, falava-se que há leis que não são regulamentadas. Nós tivemos a lei das cotas, quer dizer, que não estava regulamentada há 13 anos. 13 anos que não estava regulamentada, quer dizer, foi o Bloco de Esquerda que teve que apresentar uma lei das cotas, que felizmente o Partido Socialista resolveu acompanhar e chegámos ao consenso com uma lei, mas há 13 anos que não havia regulamentação de uma lei. O senhor ali dizia que o Alexandre Vieira da Silva da esclerose múltipla, não é? Da SPEM, dizia que era preciso uma sociedade para os mais fracos. Eu não diria que é preciso uma sociedade para os mais fracos. É preciso uma sociedade para as pessoas diferentes. É preciso uma sociedade que respeite a diferença. É preciso uma... E por isso é que é tão importante nós deixarmos para trás, lá para a história, para um buraco negro, esta coisa do modelo médico, e temos uma consciência de que é o modelo social que tem para prevalecer. E o modelo social, o que é que nos diz? Diz-nos que a deficiência não é mais do que uma construção social, quer dizer, a sociedade é que está mal organizada. A sociedade é que está mal organizada. Se eu não consigo ir ao cinema, não é porque ando de cadeira de rodas, é porque o cinema tem escadas. Se eu não arranjo emprego, não é por ter uma cadeira de rodas, é porque não me querem lá, porque eu tenho uma deficiência. Se eu não tenho acesso aos sites do governo, é porque ninguém se preocupou com isso. E isto, quer dizer, é mudar o paradigma. A sociedade tem que ser feita à medida dos seus cidadãos. E os cidadãos são todos diferentes. Não são homem médio, 1,70m, branco, heterossexual, não são. Também há mulheres, e há gays, e há ciganos, e há pretos, e há defes, quer dizer, de maneira que é preciso é que a sociedade se adapte, e é isto o modelo social. O modelo social, a deficiência não reside em mim, a sociedade é que está deficiente. Quanto ao Mavi, tanto que havia a dizer sobre o Mavi. Aqui a minha colega da direita, moderada, temos a outra direita mais ali, dizia que é um passo. Eu não considero que isto seja igual, eu considero que este modelo que está a ser aplicado é um tropeço.
Não sei o que apoia o governo, ninguém é tão longe.
Eu não apoio o governo assim, em abstrato. Apoio medidas.
Eu vou pedir que se foquem.
Então, vamos focar. Quando se entrega o Movimento de Vida Independente às IPSS, que tem uma cultura de institucionalização.
Tens razão, concordo.
Quando se integra, quando se faz um concurso, as candidaturas em que se limita o patamar de financiamento, que não dá sequer para cumprir a lei que foi aprovada, há aqui um grande tropeço. De maneira que há realmente E a mim pessoalmente, desculpem lá a expressão, chateia-me profundamente, porque ando a lutar pela vida independente há não sei quantos anos. O Bloco de Esquerda meteu no orçamento de 2016 a necessidade de realização de projetos piloto e, aliás, andei a lutar, aliás, com um governo seu que tinha uma visão completamente diferente da sua sobre a vida independente. Muito aterradora. E nós vemos que desde 2016 é que estava inscrito no orçamento a realização de projetos piloto, estamos neste momento a dar os primeiros passos, um pouco trópicos, porque a coisa não vai correr bem, porque vão existir CAVIs com 50 pessoas que vão ter 2-3 horas de apoio por dia. Isto não é vida independente, isto não é corresponder àquilo que as pessoas necessitam.
Realmente.
E isto é mau porquê? É mau porque isto era um projeto piloto. Um projeto piloto devia estar a ser desenvolvido nas condições ideais. Porque nós vamos avaliar o quê, no fim? Vamos avaliar uma experiência pífia? O que é que 2 horas foram alterar a vida daquela pessoa que precisava de 14 horas por dia?
Jorge, eu peço desculpa por interromper, mas é porque assim não temos tempo para adiar. Obrigada.
Antes de mais, eu vou pedir desculpa, mas eu depois de entrar vou ter mesmo que ir embora. Eu era uma das pessoas que tinha que sair à 1 da tarde, que a doutora Sandra referiu. Tenho efetivamente um conjunto de outros compromissos já a seguir e, designadamente, além da audição regimental da Ministra da Cultura, uma audição pública também promovida pelo PCP, que também vou ter que participar da parte da tarde, o que me impede de acompanhar também o resto desta sessão e desta iniciativa do mecanismo, sendo que o facto de ela estar a ser gravada permite que depois nós também possamos ver o que foi aqui falado e o que foi aqui apresentado, e não deixaremos naturalmente de o fazer. Eu vou tentar de forma mesmo muito breve fazer uma abordagem às questões que foram aqui levantadas. Não é propriamente responder, exceto à Diana Santos, que responde mesmo diretamente à questão colocada, mas não é uma questão de responder, é acima de tudo começar por registar o conjunto das preocupações e das denúncias que foram aqui trazidas, seja no que se refere às questões do voto, que é efetivamente uma matéria que merece uma reflexão para que se encontrem soluções que podem não ser soluções fáceis, mas que têm efetivamente que ser encontradas, seja, por exemplo, nesta questão das plataformas eletrónicas. O último feedback que eu tive em relação ao sítio eletrónico do PCP é que ele é acessível, mas eu até vou confirmar se o sítio eletrónico do PCP continua com essa condição de acessibilidade a pessoas cegas, porque é efetivamente também um instrumento importante na consulta, no conjunto de informação. Mas queria colocar aqui, ao conjunto das coisas que foram ditas, juntar aqui algumas reflexões. No que se refere às questões da educação, acompanhar naturalmente o conjunto das preocupações que foram aqui colocadas pela Joana Fernandes. O PCP apresentou uma apreciação parlamentar sobre o Decreto-Lei da Educação Inclusiva, em que apresentamos alterações, não tanto sobre a questão conceitual em si, mas apresentamos alterações com o objetivo de garantir meios nas escolas para responder às necessidades, porque não adianta, de facto, ter um decreto-lei quando, a seguir, não há funcionários nas escolas, não há técnicos especializados nas escolas, e tudo isso fica em causa, porque nenhuma criança tem o apoio devido se não tiver lá nem os meios humanos e muito menos os meios materiais e pedagógicos devidamente adaptados às suas necessidades. E por isso isto é uma questão. As propostas de alteração serão votadas esta semana no Grupo de Trabalho da Educação Especial e na próxima semana na Comissão de Educação. Veremos também, naturalmente, o caminho que irá ser feito nessa matéria. Sobre a questão dos passos sociais, que o Abílio aqui também falou, a questão da acessibilidade nos transportes é efetivamente uma preocupação muito grande, porque não falamos só de comboios, do metro ou da Carris ou até da STCP do Porto, peço desculpa, mas eu sou do Porto, por isso faço aqui também a referência a esta empresa pública de transportes rodoviários, mas falamos até, por exemplo, de outros transportes de operadoras privadas que não estão elas também acessíveis a pessoas com deficiência. E falemos de uma outra realidade, fora das áreas metropolitanas. Além de não haver transportes, por exemplo, nas zonas do interior do país, porque objetivamente não há transportes públicos ou transportes coletivos para que as pessoas se possam deslocar, muito menos há acessibilidades nesses transportes às pessoas com deficiência. Por isso, a área dos transportes é, efetivamente, a questão da mobilidade, é uma área, uma dimensão que exige, além de legislação, um compromisso de investimento público assumido para que se possa efetivamente superar o conjunto das dificuldades que existem. E queria deixar aqui esta observação. Sobre as questões que a Diana Santos colocou dos convites feitos, eu recordo-me de um em 2015 no qual nós estivemos presente, de um debate que foi organizado entre o Centro de Apoio à Vida Independente e a Câmara Municipal de Lisboa. Como me recordo também que quando foi o evento que vocês promoveram e a manifestação, nós informamos que não podíamos efetivamente estar presentes. É muito difícil num universo de 15 deputados, muitas vezes, conseguir estar presente em todos os momentos para os quais somos convocados, sendo que da parte do PCP há um esforço significativo para que isso possa acontecer. Muito sinceramente não me recordo mais nenhum convite que nos tenha sido endereçado, mas se foi e por algum motivo não foi respondido, eu peço naturalmente que o reencaminhem para que nós possamos fazer também essa avaliação. No que se refere à questão da execução da lei, que foi também aqui levantada, e eu acho que há aqui também uma reflexão e uma informação que acho que é importante também colocar. A Assembleia da República, os grupos parlamentares têm um dever de discussão, de reflexão, de apresentação de propostas e um dever legislativo da criação da legislação. Há depois um governo que tem o poder executivo. E a concretização das leis passa muito pelo Poder Executivo e pela disponibilização, seja de um ponto de vista dos meios financeiros, humanos e materiais, para a concretização destas leis. E depois cabe-nos a nós também, na Assembleia da República, fiscalizar se o Governo está a executar ou não as leis que estão em causa. E esta eu acho que é também uma observação importante, sem prejuízo de efetivamente o que foi aqui dito sobre a execução das leis, também confirmar aquilo que eu afirmei na minha primeira intervenção, é que do que está no papel à vida concreta vai uma distância muito grande e é essa distância também que é preciso superar muito mais, se calhar, em muitos momentos, do que a criação de novas leis. Por fim, para terminar, três observações muito rápidas. Foi falada a questão do emprego, eu não queria aqui deixar de me pronunciar sobre isso, foi abordada em duas intervenções, a necessidade da garantia do emprego para as pessoas com deficiência, a questão das cotas na administração pública, em que o que é necessário é que existam os concursos e que sejam abertos os concursos, mas também que seja garantido emprego com direitos para as pessoas com deficiência. Porque muitas vezes o que também acontece é que as pessoas com deficiência andam a circular de estágios profissionais em estágios profissionais, de empregos com vínculo precário para empregos com vínculo precário, e o que é preciso também é garantir a estabilidade do emprego das poucas pessoas com deficiência que conseguem efetivamente também arranjar um emprego. O MAVI, nós apresentamos um conjunto de preocupações na altura que também correspondem às preocupações que foram aqui manifestadas, sendo que o PCP foi o primeiro grupo parlamentar a apresentar nesta casa uma iniciativa parlamentar sobre a questão de um modelo de apoio à vida independente e um projeto, um programa piloto, sendo que entendemos que o Estado deve assumir todas as suas responsabilidades nesta matéria. Mesmo para terminar, porque foram faladas aqui as questões e foi abordada aqui, além do dia-a-dia difícil, pelo Alexandre Silva, a questão de uma sociedade que não está preparada para esta realidade, nós precisamos efetivamente de grandes transformações sociais. As transformações sociais não são, infelizmente, tão imediatas quanto deveriam ser em muitos aspectos. O que eu também acho que é de alguma forma preciso é que todos nós que queremos transformações sociais e progresso social não desistamos de lutar por isso e de intervir para que esse caminho seja feito, porque se nós que queremos progresso social desistirmos disso, então é que esse caminho nunca será feito. Por isso que de alguma forma também se encontrem as forças que são necessárias muitas vezes para que esta luta não pare. Muito obrigada.
Obrigada. Obrigada. Bom, Eu vou encerrar e queria agradecer realmente àqueles que estiveram aqui connosco para além daquilo que vos era possível. Obrigada por estarem aqui connosco e por... Tenho a certeza que muitas perguntas ficaram por fazer, muitas respostas também se calhar gostavam de ter feito, ter podido falar um bocadinho mais. Mas pronto, vamos então encerrar por agora, agradecendo mais uma vez a vossa presença. Um aviso só para aqueles que reservaram almoço.
não saiam da sala, está bem? As outras pessoas que não reservaram o almoço podem sair. Quem marcou o almoço, fica na sala, que é para depois irmos todos juntos.
É, não é, Cláudia?
Ok, pronto. Obrigada, então. Em fila indiana, exatamente. Obrigada.